Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Nós estamos estudando a origem dos textos bíblicos mesmo. O início da palavra de Deus. E este início traz o princípio, ou os princípios, de várias das coisas que nós temos hoje, e também de várias das doutrinas bíblicas e de muitas das mensagens de toda a Escritura. Hoje nós vamos nos focar na criação do homem. Existem duas narrativas da criação do homem nos primeiros capítulos de Gênesis, uma no capítulo 1 e outra no capítulo 2. A do capítulo 1 apenas diz que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. O capítulo 2 é onde narra a maneira como Deus fez isso. E é ali, no versículo 7 deste capítulo, que fala sobre isso. Nós vamos ler textos separados, então presta atenção. Nós vamos ler o versículo 7 e depois nós vamos lá para frente para o versículo 18, tá bom? Então nós começamos com o versículo 7 do capítulo 2, depois nós pulamos lá para frente para o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como ele chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e trouxe ao homem. Então disse o homem: Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui está a narrativa do capítulo 2, da criação do homem. Está aí a narrativa, então, da formação do homem e da mulher, descritos como Deus fez, com alguns detalhes interessantes. Diferente dos outros animais, em que Deus chama a existência pela sua voz, o homem é formado a partir do pó da terra, como se Deus esculpisse o homem à sua imagem, como nós já vimos quando estudamos do capítulo 1. Também, outro detalhe interessante é que Deus mesmo sopra o fôlego de vida no homem, e o homem se torna alma vivente. E assim o homem passa a viver, porque Deus o esculpiu, o fez segundo a sua vontade, Deus colocou no homem tudo que ele queria que o homem tivesse, e sopra, e assim faz o homem alma vivente. Há muitas questões teológicas que se baseiam nesse versículo. Alguns vão usar esse versículo para falar que o homem então tem corpo, alma e espírito, porque Deus soprou o espírito e o homem se tornou alma vivente. Outros vão dizer que isso já é extrapolar o texto. Alguns vão olhar para isso para afirmar aspectos a respeito da própria condição corporal do ser humano e de como Deus colocou assim o ser humano. Mas eu quero que nós pensemos numa outra coisa hoje, na continuação desse texto. Porque quando nós começamos a falar sobre os primeiros capítulos de Gênesis, na primeira mensagem que nós trouxemos sobre isso, nós enfatizamos o fato de que Deus é o Criador de todas as coisas e que Deus todas as coisas fez boas. Ao final de cada dia de criação, Deus fala que aquilo estava bom. E no final de toda a criação, Deus diz que estava tudo muito bom. E este final do sexto dia, presente no capítulo 1, versículo 31, em que Deus enfatiza como todas as coisas estavam boas, é uma ênfase que Deus dá depois da criação de todas as coisas, inclusive dos seres humanos, do homem e da mulher. Então Deus cria todas as coisas, cria o homem, cria a mulher e fala muito bom. E daí nós tiramos então que o Deus Criador criou tudo bom, tudo ele faz para um bom propósito, e daí compreendemos o que diz lá Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Significa que aqueles que se unem à ação boa de Deus no mundo estão caminhando para este bem que Deus quer realizar. Mas quem não ama a Deus e quem não está segundo o seu propósito, esse está no caminho contrário, no caminho da desobediência e da resistência do mover bondoso de Deus no mundo. Foi até aí que a gente foi, no primeiro dia. Mas tinha uma coisa que não estava boa. Entre o bom do quinto dia, viu Deus que era bom, e o muito bom do sexto dia, tem um momento em que Deus fala, não está bom. Tem um momento que Deus fala, não está bom. E é o momento em que Deus vê o homem sozinho e não vê ninguém que lhe corresponda. É isso que está dizendo no versículo 18 deste capítulo 2. Disse mais o Senhor Deus, não é bom. Ele falou, não é bom. Ele criou todas as coisas e tinha uma coisa que não estava boa. E o que, que não era bom? Não era bom que o homem estivesse só. Não é bom que o homem esteja só. A compreensão dessa expressão de Deus, ela geralmente falha num ponto. Porque quando nós olhamos Deus falando isso, parece que não era bom para Adão. Que Adão estava profundamente frustrado na sua solidão. Que Adão sozinho estava muito triste e não satisfeito. Só faltou um texto de Adão reclamando para Deus e falando, ô Senhor, cadê? Né? É essa impressão, e talvez você já tenha visto esse texto com esses olhos. Mas Deus criou todas as coisas boas, criou Adão com toda a plenitude de vida que tinha dado a ele, com o fôlego da vida, criou todas as circunstâncias, e o texto fala que Deus plantou um jardim no Éden, esse texto todo que nós não continuamos lendo, mas a partir do versículo 8 ele vai falar sobre isso, o jardim que Deus plantou com toda a abundância de frutos, de animais, e de água, e de pedras, e todas as coisas mais belas que você pode imaginar, e ali Deus deu uma responsabilidade para o homem, para ele cuidar daquele jardim. Não tem como a gente olhar para isso e entender que Adão estava em comunhão com Deus, porque ele não estava em pecado, e pensar que Adão estava frustrado. E que quando Deus diz, não é bom que o homem seja só, ele esteja dizendo, não é bom porque Adão está muito triste. Não é bom porque não é bom para Adão. Senão nós teríamos de dizer que qualquer pessoa sem uma outra pessoa que lhe corresponda não pode se satisfazer em Deus. Isso não é verdade. Ou que Deus é incapaz de satisfazer os seres humanos por si só, sem conceder alguém. Isso também não é verdade. Então, o que significa Deus dizendo não é bom? Eu creio que nós devemos entender este não é bom de Deus da mesma maneira que nós entendemos os isso está bom nos outros dias. A gente deve entender da mesma maneira. Se Deus fez todas as coisas e falou, isso é bom, era bom segundo o quê? Era bom segundo o propósito que Deus tinha para a sua própria criação. Eu fiz todas essas coisas para a minha glória e elas estão de fato me glorificando, isso é bom. E no final de tudo, ele vê tudo feito para a glória dele e fala, isso é muito bom. Então quando ele diz, não é bom que o homem seja só, ele não está falando que não era bom para o homem, pura e simplesmente. Ele está falando, não está de acordo com o que eu quero, o que eu quero para a humanidade e para a criação que eu acabei de fazer. Isso muda um pouco a nossa perspectiva. Muda um pouco. Porque significa que as nossas relações, em especial a nossa relação do matrimônio, destacada aqui nesse texto, ela não é pura e simplesmente para eu satisfazer as minhas necessidades, para eu satisfazer as minhas carências. Ela não é para isso. Porque eu me satisfaço em Deus. Aquele que não se casa, o celibatário, se satisfaz em Deus. E Paulo falou a respeito disso. Ele disse, quem não casa, não peca. Às vezes a gente tem esse negócio na igreja, né? Esse é um dos versículos mais esquecidos, né? Paulo falando, quem não casa, não peca, né? Você pensou como, nas nossas igrejas, a gente ignora isso? A gente ignora que é ok uma pessoa viver a vida inteira sem casar, se dedicando a Deus. Parece que não, parece que aquela pessoa não está cumprindo o que Deus quer. Mas e se Deus quer para ela justamente isso? Nós, evangélicos protestantes, por deixarmos de lado o celibato clerical, muito obrigado, irmãos, por isso. Senão não podia ser casado, né? Mas nós, às vezes, ignoramos que alguns são chamados para o celibato. E são satisfeitos em Deus. E serão satisfeitos em Deus. Então a gente não pode ignorar essa verdade bíblica, porque é bíblica. Então para de pressionar aquele jovem adolescente que não casou, que não está namorando. Deixa, se Deus tem para ele que ele não vai casar mesmo. Quem é você? Você está sendo pedra de tropeço. O dia que ele virar para você e falar, apartai de mim, Satanás, ele vai estar com razão, porque você não está sendo a voz de Deus para ele. Certo? Mas voltando aqui à vaca fria, né? Voltando ao início do que a gente estava falando. Não pode ser que não é bom segundo Adão. Não é bom segundo o plano que Deus tinha. Deus olhou e falou, ainda tem uma coisa que eu quero fazer para cumprir o meu propósito para toda essa criação. E as nossas relações não são para satisfazer as nossas carências. As nossas relações são sempre para glorificar a Deus. Em especial as nossas relações matrimoniais. O casamento é dado por Deus para que Ele seja glorificado. Entendam isso, querido. Se toda a criação foi feita para Deus ser glorificado, e tudo era bom, e tinha uma coisa que não era boa, que era o homem sozinho, e Deus fez a mulher e falou, agora está ok, agora está muito bom, significa que ela também cumpre todo o propósito da criação, glorificar a Deus. O casamento está na ordem da criação, e não está na ordem da salvação. Por isso que casamento é uma coisa que Deus dá para toda a humanidade, não só para a igreja, não só para os crentes, é todo mundo casa. Todo mundo é dado a casar. É algo que Deus já estabeleceu antes de toda a sua economia da salvação, que é trazida depois, em termos de temporalidade humana. Os casamentos são feitos para glorificar a Deus. No seu casamento, você deve glorificar a Deus. E aí? E aí que quando eu glorifico a Deus, a gente volta lá na primeira mensagem de novo. Eu estou agindo segundo o propósito dele, faço isso porque eu amo, e todas as coisas cooperam para o bem. E vou falar uma coisa, queridos. Se aquele texto lá de Romanos 8 é aplicável à tribulação, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, inclusive a tribulação, no casamento isso ainda é mais verdade. Porque coisinha para fazer o casamento ganhar um brilho especial do que você se sentir amparado na tribulação por quem você ama. Quando você está enfrentando a tribulação a dois, você sabe que até aquela tribulação veio para o bem de quem ama a Deus e dos que se amam amando a Deus. Então, juntos nós buscamos glorificar a Deus. E quando buscamos glorificar a Deus, buscamos amando o outro, amando o cônjuge. E assim temos um casamento abençoado por Deus em que todas as coisas cooperam para o bem e Deus é glorificado no seu reino, no nosso lar. O reino que Ele estabelece no nosso lar. Entende? Eu já expliquei isso para os irmãos, vou falar mais uma vez, para a gente passar para os outros pontos, mas ficar um pouquinho mais no casamento aqui. Eu acredito, irmãos, que o casamento, como é o lugar onde nós experimentamos a intensidade do amor, num nível em que os cônjuges não terão com outras pessoas, ele deve ser também o lugar onde o reino de Deus se estabelece de maneira mais intensa. E eu sempre dou o exemplo da igreja lá em Atos. Diz que a igreja em Atos, ninguém considerava nada propriamente seu. Eles dividiam um com o outro. Quem tinha necessidade era alimentado por quem tinha abundância. Tinha gente que vendia o que tinha, trazia e mandava distribuir. E aí? Tá certo que isso não durou muito tempo. E nem a gente vai fazer isso aqui na igreja a partir de hoje, não. Todo mundo traz o que ganhou, a gente divide aqui todo domingo. Já pensou? Não vamos fazer isso, não. Mas isso durou um tempo como uma manifestação especial de Deus naquela igreja de Jerusalém. Mas isso dura para sempre no casamento. No casamento, homem e mulher, não tem nada que é propriamente seu. Tudo é dos dois. Ninguém passa necessidade sozinho, os dois passam necessidade juntos. Ou os dois se alimentam, os dois se cuidam, os dois se apoiam. É o reino de Deus experimentado de maneira muito intensa dentro da família. E com os filhos também se reparte. E o círculo familiar, e você tem um cuidado e um amparo dos seus familiares. E a igreja deve ver isso e entender que ela também é parte desses círculos de expressão do reino de Deus. Do casamento, da família, da igreja de Cristo na terra, de todos os homens. São círculos da manifestação do reino de Deus. E isso deve acontecer também quando nós entendemos que não é bom que sejamos só. E quando nós nos unimos porque é pelo bem do propósito de Deus. Dito isso, eu quero falar de outras relações agora também. Porque Adão não estava só sozinho, ele não estava só sozinho, ele não estava só apenas porque ele não tinha uma esposa. Ele estava só porque ele não tinha outra pessoa. Ele tinha animais, mas ele não tinha outra pessoa. Eu acho muito interessante quando eu vejo frases do tipo: quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo o meu cachorro. Já ouviu essa frase? Gente, às vezes, bastante marcada. E eu não julgo, porque a gente não julga as cicatrizes que cada um carrega na vida. As pessoas carregam cicatrizes. Mas, querido, não há correspondência entre você e um cachorro como há entre você e um outro ser humano. Deus fez passar diante de Adão todos os animais, mas não encontrou em nenhum deles ninguém que correspondesse a Adão. É muito interessante essa palavrinha. Essa palavra aí, idônea, que traz algumas bíblicas, né? Não encontrou uma ajudadora que lhe seja idônea. São duas palavras, ajudadora e idônea. Primeiro que a palavra ajudadora significa socorro. Ela quase sempre na Bíblia é traduzida por socorro e não exatamente por ajudadora. A confissão de Westminster determina que ajuda no casamento, ou ela determina, não, ela confessa, né, porque é uma confissão, ela confessa que ajuda no casamento é mútua. Não é que a mulher tem um papel de ajudadora e o homem não ajuda ninguém, não, ajuda é mútua. É um socorro mútuo, é um cuidado mútuo. Mas a palavra idônea aí, ou adequada, ou que lhe corresponda, em hebraico ela significa que esteja diante dele. Que esteja diante dele. Que estejam de frente um para o outro, que se voltem e se correspondam, que compartilhem características que eles não compartilham com os outros seres. E é isso que acontece entre nós, é isso que acontece entre a humanidade. Nós temos essa sede por relacionamentos verdadeiros, porque nós temos uma sede pela correspondência. E é isso, o oposto dessa correspondência, que é a solidão. Por isso, as pessoas podem estar sós, cercadas de gente, porque não têm vivido uma correspondência. Ela não tem encontrado no outro alguém que está diante dela, alguém que lhe corresponde. E isso tem um motivo de ser. Adão e Eva tinham uma correspondência completa. Tinha uma correspondência completa. Eles não tinham pecado, eles não tinham questões de dúvida a respeito um do outro, eles não precisavam duvidar de mentira, porque eles nem mentiam. Eles não tinham nada que os separasse. Eles eram unidos pelo amor de Deus e pela fé, né? Pela confiança nesse Deus que lhes tinha criado e dado os mandamentos, o mandamento e cuidado deles. Nada ali era levantado como uma parede entre eles. Então a correspondência era total. Mas depois do pecado, nós não nos correspondemos plenamente mais. Nós não nos correspondemos. Nós temos problemas para nos corresponder. Problemas sérios. Porque a gente não sabe exatamente o que passa na cabeça do outro, o que o outro quer fazer da vida, o que o outro quer fazer comigo, e o que eu pretendo dessa vida, e como o outro me ajuda ou me atrapalha no que eu sonho da minha vida. Nós vivemos vidas que não seguem o mesmo propósito de glorificar a Deus. Nós vivemos vidas que seguem propósitos individualistas. E isso é um problema. E ali falta correspondência. E nós nos sentimos sozinhos. E tem aquele momento que você fala, ninguém me entende. Adão e Eva não podiam falar isso, porque eles se compreendiam bem. Mas depois da queda, nossas mentes, nossos propósitos, nossos desejos, tudo é tão confuso e tão diferente, que parece que a gente está sozinho. Parece que a gente está isolado. E você pode se sentir sozinho no meio da multidão. É interessante que hoje nós vivemos o tempo todo em multidão. Nós não ficamos mais sozinhos. O tempo todo nós podemos falar para o mundo e interagir com pessoas a hora que eu quiser. Eu não preciso me encontrar com alguém para interagir com a pessoa. Mas eu não creio que essa geração é uma geração que está experimentando a correspondência de maneira mais profunda do que a geração que nos antecedeu. Eu não acho. Eu não acho que estejamos. Porque junto com a grande multidão que nos cerca virtualmente sempre, também nos cercam máscaras e personagens. E nós continuamos sem saber se para trás do teclado tem alguém que se corresponde comigo, se para trás da tela do celular tem alguém que sabe o que eu estou pensando ou o que eu estou sentindo. E talvez por esse motivo, a solidão parece se asseverar, ainda que estejamos mais e mais conectados. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Mas quando nos deparamos com a falta de correspondência do outro, nós queremos nos fechar nos nossos muros. Nós queremos estabelecer limites. E quando nós nos ferimos pela falta de correspondência com o outro, pelas diferenças que temos com o outro, nós queremos nos isolar e nos afastar. E assumimos assim diversas camadas de proteção, que são críticas, que são uma visão sarcástica e irônica do mundo, que é uma vontade ou um medo, melhor dizendo, um medo de se envolver mais profundamente, de se expor. Nós vamos nos afastando, nós vamos vivendo vidas individualistas. E isso nos dá uma falsa impressão de que estamos seguros. Mas nós não estamos seguros. Porque se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, e Deus criou todas as coisas para o bem, inclusive a relação, é papel dos que creem se relacionarem e corresponderem uns aos outros. O crente não pode adotar uma postura isolacionista. Ele não pode. O crente não pode adotar uma postura isolacionista. Ele não pode viver a sua fé sozinho. Não dá, porque a gente crê num Deus que olhou para o mundo, viu o homem sozinho e falou, de acordo com o que eu penso, para a obra que eu quero fazer, isso não está bom. O bom é que haja correspondência. Então agora nós temos um problema. Nós temos o plano de Deus que nos impulsiona uns para os outros, que nos leva a nos relacionarmos uns com os outros, mas nós temos o pecado que mais e mais nos faz querer nos afastar uns dos outros. O pecado cria um monte de problema nas relações. O pecado cria um monte de problema. Quer ver uma coisa? Pensa aí na característica que você não gosta que uma pessoa tenha. Uma característica. Pensou? Quem pensou e pode falar? Levanta a mão aí para eu perguntar. Ninguém pensou? Vocês gostam de qualquer coisa. Pensou uma característica? Alguém não gosta que o outro seja falso? Falsidade? Geralmente falsidade encabeça a lista, né? Alguém gosta que o amigo seja falso, não? Falsidade é uma coisa que traz problema nas nossas relações, sim ou não? Sim. Falsidade cria. O que mais? Inveja. Tem aquele pessoal que fala, né? Invejoso. Deus me livre de pessoas invejosas, né? Inveja. Pessoas invejosas são ruins? Inveja traz mal faz mal para a relação? Faz mal. Gente nervosa demais, iracunda, que não é paciente, atrapalha a relação? Atrapalha. Você já pensou que tudo isso é pecado? E você já pensou que Jesus não tinha pecado? Já pensou então que Jesus era o melhor amigo que você podia ter? Já pensou que todas essas características que você espera do outro, que você não quer que o outro tenha, Jesus também não tinha? E isso explica um pouco por que os discípulos no caminho de Emaús estavam sem consolo. Porque eles perderam o melhor amigo. Não é perder o seu melhor amigo, esse seu melhor amigo que você sabe quem é. É perder um amigo muito melhor que esse. Que bancava a relação. Que bancava a relação ao ponto de, depois, quando Pedro traiu, negando, ele chegar a Pedro e falar: Pedro, apacenta minhas ovelhas lá. Está tudo bem. Um amigo que sozinho bancava a relação. Jesus não falava: ah, quer saber? Só eu invisto nesse relacionamento aqui. Também, então, também não quero mais. Jesus nunca fez isso. Ele também nunca amarrou ninguém para ficar do lado dele, né? Mas ele nunca fez isso. É, você também não vai cooperar, também não vou cooperar mais. Cansei de correr atrás. Jesus nunca teve isso. E se é plano de Deus para nós que nós sejamos feitos à imagem de Jesus Cristo, significa que é plano de Deus para cada um de nós e além do pecado do outro, que traz problema para a relação. Porque Jesus conseguiu ser o melhor amigo que aquelas pessoas encontraram na vida, apesar de todas elas serem pecadoras terríveis. E é a mesma coisa que Deus tem para nós. Mesma coisa que Deus tem para nós. Que nós ultrapassemos a barreira do pecado do outro. Com perdão, com cuidado, com amor. Porque a gente é cheio de esperar que o outro corresponda a nós. Mas o chamado não é para que nós façamos o outro Jesus para a gente. É que nós nos revistamos de Jesus Cristo. É nós, somos nós que devemos nos revestir de Jesus Cristo. E isso nos faz pensar na igreja. Porque a igreja deveria ser um lugar onde as relações são tão feitas à imagem das relações que Jesus Cristo estabeleceu, que ninguém pode se sentir sozinho no meio da multidão dos santos. Porque aqui nós buscamos corresponder uns aos outros. Nós buscamos ser adequados uns aos outros. A palavra de Deus nos fala lá no livro de Salmos. Deus fez com que o solitário habitasse em família. Oh, versículo lindo. Deus fez com que o solitário habitasse em família. É uma promessa de Deus. E Ele deve fazer no nosso meio também. Se a igreja não tem relações à imagem de Jesus Cristo, ao ponto de resgatar as pessoas do abismo da solidão, é porque ela está sendo carnal. É porque o pecado tem lugar ali. Porque o pecado é que traz o problema da correspondência. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 3. Irmãos, quando estive entre vós, tive que falar como a carnais, não pude falar como a espirituais. Dei leite, não dei alimento sólido. Porque se entre vocês há divisão, é porque são carnais. Mas quanto mais espirituais nós vamos nos tornando, mas as nossas relações vão sendo feitas à imagem das relações que Deus quer que nós tenhamos. E quando Deus olha para o mundo e vê o mundo separado e as pessoas levantando barreiras umas para as outras e focando muito mais nas diferenças do que nas correspondências, Deus olha e fala: não é bom que o homem seja só, vou proporcionar uma igreja para essa pessoa. É isso. Então você deve ser a Eva do solitário. Você deve ser o socorro do solitário. Nós devemos ser o lugar onde os homens sós, que são a parte do que é o que Deus quer fazer, que são separados do propósito de Deus, encontrem a unidade do propósito de Deus e a correspondência. Por isso que a igreja não fecha a porta para ninguém. Por isso que a igreja não fecha a porta para ninguém. Não importa o pecado. Não importa o pecado. Por isso que a igreja não reconhece no pecador alguém de nível inferior. Porque o pecador está procurando correspondência. E nós é que nos encontramos com ele. E oferecemos a correspondência. Nós nos sentamos e falamos: existe algo entre nós que corresponde. Existe algo entre nós que nos faz adequados um para o outro. Isso é porque nós somos feitos à imagem de Deus. esse substrato, essa base de que somos todos feitos à imagem de Deus, garantem que os crentes podem se assentar com qualquer pessoa e ter correspondência. E assim nós nos encontramos com todos os pecadores. Em amor o ouvimos nos seus termos, entendendo que Jesus falou com todos os pecadores e não os julgou de antemão, porque Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Vai ter o dia que vai ter o julgamento e o juízo, mas não é essa hora. E a face amorosa e graciosa de Deus na terra é a igreja. Então a gente também não está para julgar, a gente está para acolher, para oferecer correspondência e para proclamar a palavra de Deus e dizer, olha, existe um caminho para você retomar o mover do propósito de Deus, para você amar a Deus e entender o propósito bom dele para a humanidade. E isso passa por você conhecer Jesus Cristo como seu Salvador e se unir ao seu corpo, que é a igreja. E é isso que a gente faz, porque é isso que o nosso mestre fez. Um dos apelidos pejorativos que Jesus recebeu foi amigo de prostitutas e de pecadores. O amigo dos pecadores. E ainda que Jesus dissesse que quem disse isso dele foram os fariseus, ele nunca se esforçou para negar esse rótulo. A igreja é a igreja amiga dos pecadores. Ela tem que ser amiga dos pecadores. Mas para isso ela precisa ser espiritual. Ela precisa refazer o seu relacionamento dentro do próprio corpo. E por isso entre nós não pode prosperar nada que nos divide, queridos. Para de focar no diferente. Para de focar no que a gente tem de diferente. Para. Foca na imagem de Deus que tem em cada um de nós. Se a gente tiver todo mundo olhando para Jesus, a gente não tem tempo para olhar para as nossas diferenças. Jesus Cristo chamou 12 discípulos, entre eles dois caras que dificilmente se bicariam. Um que era o Simão o Zelote e o outro que era Mateus o Publicano. O Publicano era visto como traidor da sua terra, porque cobrava impostos para o dominador. O Zelote, o contrário, era um nacionalista. Ele odiava o dominador. Eles tinham tudo para se odiar mais do que coxinha e petralha. Mas eles estavam sentados na mesma mesa com Jesus Cristo. Por quê? Porque quando você está sentado na mesa com Jesus Cristo, é para Jesus que você está olhando. Aí a gente senta com Jesus e olha para ele. Aí a gente chama alguém, vem cá, vamos sentar com Jesus aqui. Não, mas eu não posso, sou pecador. E eu também? Qual a diferença? Senta aqui, vamos ouvir. Vou te falar de Jesus. Você já conheceu Jesus? Não, então, ele está aqui vivendo em mim. Vou te apresentar. Que ele quer sentar com todo mundo. E não só isso. Também se assentou com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores, com os beberrões, com os fariseus que reconheciam que eram fariseus. Porque aqueles que se achavam santos, ele falou, meu, segue sua vida, você não precisa de mim, vai embora. Mas os que reconheciam que precisavam de Jesus Cristo, esses sentavam lá também. E de repente o fariseu, que se achava separado de todo mundo, estava sentado na mesa com a prostituta e entendia o que estava acontecendo. E a prostituta, que achava que a sua vida era baseada num tipo de escravidão, estava sentado com o fariseu entendendo o que estava acontecendo. E todo mundo estava libertado das suas relações doentes do mundo para ser restaurado nas relações feitas de novo por Jesus Cristo. E é isso, queridos. Nós nos achegamos aqui, marcados por relações doentes, carregando cicatrizes de feridas emocionais, mas nós estamos aqui diante de Jesus. E quanto mais nos relacionamos espiritualmente com Ele, mais nos relacionamos salutarmente entre nós. E assim somos refeitos, segundo o que Jesus Cristo quer fazer em nós. Então vamos parar de focar no diferente. Sem focar no diferente e sem fofocar sobre o diferente também. A língua divide, ela corta. Ela despedaça. E quando Deus nos chama, parece que ele domina o corpo todo, menos a língua. Só que a Bíblia fala que se você não domina a língua, meu filho, você vai tomar fogo no corpo todo. E geralmente a carnalidade maldita por Paulo em 1 Coríntios 3 só prospera na igreja por causa da língua. Parece que você tira o mal do seu coração, da sua mente, das suas ações, você para de beber, você para de fumar, você para de ficar escravizado pelo jogo,
você se livra da pornografia, mas de falar mal dos outros é difícil, hein? Fazer dois batismos. Você vai ser batizado e depois você vai beber um copo d'água para ver se limpa a língua também. Parece que a gente aceita. E é o último refúgio da carnalidade, é esse músculozinho aqui da nossa boca. Chega. Chega disso. Ou Jesus Cristo é o rei da nossa vida toda, ou a gente vai continuar vivendo num cristianismo individual. Deus olhando para a igreja e falando, não está bom. Não está bom. Não está bom que o homem seja só. E um dia ele fala, quer saber? Muito tempo sem estar bom. Vou preparar um outro grupo para que as pessoas possam se corresponder. Porque neste grupo os pecadores não vão entender quem eu sou. Se você quer estar no bom propósito de Deus na terra, você precisa estar na correspondência um com os outros. Não se vive o evangelho sozinho. Não se vive a vida sozinho. E não se contribui para o propósito de Deus sem o corpo dos irmãos. Então vamos nos unir a Jesus Cristo assim, unindo mais e mais uns aos outros. Amém? Queridos, então nós vamos pensar nisso um pouco e nós vamos cantar. Vamos cantar a canção que diz que é precioso estarmos juntos. Isso aqui é precioso, queridos. Isso é muito precioso. E nós vamos tomar essa decisão na nossa vida. Que a gente perdoe quem a gente tem que perdoar. A gente tem que perdoar, gente. E às vezes demora, às vezes é mais rápido, mas você precisa deixar de se acostumar com o ódio. Você precisa entender que aquela uma pessoinha das 7 bilhões que habitam a Terra, que você não quer ver pintada de ouro, é justamente ela que você precisa perdoar e restaurar o seu pensamento a respeito dela. Vamos pensar um pouco sobre as nossas marcas, vamos colocar diante de Deus. Deus quer restaurar isso. Vamos assumir que nós precisamos passar além do pecado do próximo. Vamos assumir isso, vamos bancar as nossas amizades. A amizade mais maravilhosa que você pode ter é aquela que o seu amigo não precisa prestar uma satisfação a você e nem você a ele, para ele ter certeza de que você o ama. Sabe aquele amigo que você sabe que tudo que acontecer, não importa o que acontecer, a amizade não abala? É isso. Uma amizade para além das questões corriqueiras. Isso é que é ser família. Quando você briga com seu irmão, ele não deixa de ser seu irmão por causa disso. E mesmo que você não olhe mais na cara dele, ele não deixa de ser seu irmão. Ele vai ser para sempre seu irmão. Se alguém pegar lá a filiação, os dois filhos do mesmo pai, ele vai continuar sendo seu irmão. Porque é uma relação baseada em quem é o seu pai. Em quem é sua mãe? É a mesma coisa entre nós. A relação nossa é baseada não em quem nós somos, mas em quem é nosso pai. A gente é família por causa disso. E se um dia o irmão pisar no seu calo, te chatear, restaura essa relação, porque você tem uma eternidade inteira para viver com ele. E o seu pai tem um propósito de unidade, então você vai lá. Faz parte de ser filho de quem você é e está unido com seu irmão. Ele não deixou de ser seu irmão. Então você vai lá e restaura a relação. Mas a culpa é dele. A culpa era sua e Jesus veio lá do céu à terra para te perdoar. Andou um caminho muito mais distante do que você pegar o carro e ir lá na casa do seu irmão. E a culpa era sua. Mas eu não aguento, já perdoei ele 5 vezes. Mas e os 70 vezes 7? Não tem escapatória, querido. Jesus bancava suas relações e a gente banca as nossas relações também. Mas a gente é imperfeito, a gente não é igual a Jesus. E tem hora que a gente magoa, chateia. Mas se todos nós olharmos para Jesus e buscarmos ser igual a ele, o dia que eu estiver na minha fraqueza, chateado, magoado, vem o irmão e me exorta, e eu me animo de novo. Agora, se só um de nós, só um aqui, só o Márcio, está aqui na frente, só ele estiver buscando ser igual a Jesus e os outros não, não vai dar certo. Porque quando ele estiver mal, não vai ter ninguém para ir lá e animar ele. Por isso que a gente edifica um ao outro. Então a gente olha para Jesus e busca ser igual a Jesus. Unidos uns aos outros. Unidos uns aos outros. Amém?